Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português é sábado, em 28 de julho de 2018. Para todos os que estão connosco, votos de um excelente sábado. Na apresentação da emissão de sábado está Ana Guedes, a produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, é a Rádio Sitxanouco. Estamos também em Bissau, com a Pidjigiti e com a Capital FM. Ainda no internet, em direto, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de sabermos o que faz a atualidade noticiosa pelo mundo, no espaço de Angola, vamos falar das contradições da proposta de lei das autarquias. Na segunda meia hora, teremos o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Washington DC, são uma hora da tarde aqui na capital americana. Eu sou a Mayra de La Salette com as notícias. Observadores já estão no Mali para as eleições presidenciais. O presidente da ONG Plan International para a Democracia e Paz em África, Jean-Marie Ngondji Bangante, e o Dante na Burkinabe da Associação Muammar Gaddafi para a Paz e Unidade Nacional, Saido Compaoré, estão em Bamako no quadro das missões de supervisão das eleições presidenciais de 29 de julho no Mali. Em declarações quinta-feira à imprensa maliana, Jean-Marie Ngondji Bangante disse que a sua associação representa uma ONG, uma organização não governamental, que trabalha para a boa governação democrática e garantiu que terá 53 observadores em todo o território maliano. A última vez que os malianos elegeram um presidente foi há 5 anos e, desde então, têm sofrido violência de militantes islamitas, separatistas, tuaregs, traficantes de drogas, vigilantes étnicos e exército maliano. Mas, no que toca a eleições, o Mali tem realizado processos pacíficos, o que aparenta ser novamente o caso no domingo 29 de julho, quando as assembleias de voto abrirem às 8 da manhã e encerrarem às 18 horas, horário local, para receber os 8 milhões de eleitores malianos. Na corrida está o atual presidente Ibrahim Boubacar Keita, procurando um segundo mandato, e que enfrenta 2 dezenas de candidatos, entre os quais se destacam Soumaila Cissé e Aliou Diallo. A Procuradora-Geral da República do Brasil, Raquel Dodge, indicou em conferência de imprensa na sexta-feira que vai pedir a impugnação com base na lei da ficha limpa de uma eventual candidatura à presidência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder das pesquisas de intenção de voto e que, mesmo preso desde abril, já anunciou que pretende concorrer. Questionada sobre a impugnação do Lula, Dodge disse, sem citar o nome do petista, que a orientação do Ministério Público Eleitoral é dar tratamento uniforme a todas as questões, qualquer que seja o cargo disputado. Lula foi condenado pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá. Dodge, que também é chefe do Ministério Público Eleitoral, afirmou que no momento não há candidaturas registadas e a atuação do órgão vai ocorrer somente após o registro de candidaturas, cujo prazo final é dia 15 de agosto. Um tribunal do Cairo proferiu neste sábado, 28 de julho, a sentença de morte contra 75 islamitas, incluindo líderes da Irmandade Muçulmana, sendo o maior número de condenações à morte num único caso. O Vaticano aceitou a resignação do arcebispo americano, o antigo arcebispo de Washington, Theodore McCarrick, que enfrenta acusações de abuso sexual, resignou à sua posição de cardeal, disse o Vaticano neste sábado, 28 de julho. O Vaticano emitiu um comunicado dizendo que o Papa Francisco aceitou o pedido de resignação. McCarrick é uma das figuras mais proeminentes da Igreja Católica. Ele foi acusado de abusar sexualmente um adolescente há quase 50 anos, quando ele era padre em Nova Iorque. clérigos americanos determinaram no mês passado que estas acusações são credíveis. Entretanto, surgiram mais acusações de abuso sexual e assédio por parte do cardeal durante décadas. Os bombeiros da Califórnia continuam sem conseguir controlar um incêndio gigantesco no norte da Califórnia, que já matou dois elementos da corporação, destruiu centenas de estruturas e expulsou milhares de moradores das suas casas. Cerca de 3.400 bombeiros em terra, helicópteros e aviões combatem os 19.500 hectares de Car Fire, que atravessou Redding, uma cidade de 90 mil pessoas.
Obrigada, foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, sábado 28 de julho de 2018. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. É a Voz da América em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O modelo para as eleições autárquicas em Angola ainda não reúne consenso e a proposta do governo vai à discussão no Parlamento depois de concluída a consulta pública. Para falar sobre o assunto, ouvimos o economista Maurício Englesi e os juristas Albano Pedro e William Toné.
A consulta pública sobre o pacote legislativo das autarquias em Angola encerra no final deste mês, com várias contradições entre as principais forças políticas, a sociedade civil e o governo. Dois meses depois da consulta, que se estendeu um pouco por todo o país, ainda assim, o modelo a seguir para as eleições previstas para 2020 não reúne consenso nacional. Se, por um lado, o governo angolano propõe um modelo de gradualismo geográfico, já os partidos políticos da oposição e alguns setores da sociedade civil defendem o gradualismo funcional e em todo o país. As autarquias e o gradualismo transformaram-se num dos assuntos mais presentes na agenda política do país. Os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé pediram recentemente a implementação no país de autarquias supramunicipais ou inframunicipais, exortando para o respeito do princípio da igualdade e universalidade, porque, segundo os bispos, não se justificam que se façam autarquias em alguns municípios e noutros não. A posição dos bispos católicos foi expressa numa nota pastoral, na qual os prelados assinalam que o modelo centralizado falhou e as autarquias, com as primeiras eleições previstas para 2020, são uma forma airosa para corrigir as assimetrias regionais. O primeiro ponto é que, antes de ser uma questão jurídica, a implantação das autarquias em Angola é uma questão económica ou financeira. Isto quer dizer que o aspecto essencial a considerar é qual é o papel que as autarquias irão desempenhar, que funções serão atribuídas e quais os fundos financeiros que serão adstritos. O economista Maurício Englesi fala da perspectiva financeira das autarquias em conformidade com o pacote legislativo proposto pelo governo angolano.
De facto, estão a ocorrer dois processos e em 2020 vai ocorrer, eu chamo isso de dupla reforma do Estado. Digo dois processos na perspectiva de que o Estado começou um processo de reforma que vai para desconcentração e descentralização administrativa e financeira, que pressupõe dizer conferir autonomia aos municípios. E neste âmbito vai acontecer, antes mesmo de terminar o processo dessa reforma, vai acontecer uma outra reforma, que é o processo da implementação das próprias autarquias. Portanto, se olhares para aquilo que é a lei de financiamento da própria autarquia, vamos notar que tanto a lei das finanças locais, que está a ser posta agora em funcionamento com os decretos 40/18 de 9 de fevereiro e decreto 47/18 de 14 de fevereiro, que aprova taxas e a lei das próprias finanças locais, eu noto uma semelhança com aquilo que vai ser o modo de gestão financeira da autarquia, para onde dá ênfase ao processo da arrecadação de receita pelos municípios. Portanto, o município vai fazer o seu próprio dinheiro e esse dinheiro é canalizado para o Tesouro. Aqui poderia até falar de dois fundos. Temos o Fundo de Equilíbrio Nacional e o Fundo de Equilíbrio Municipal, que depois de reduzidos aqueles são os encargos do banco e aquilo que vai para o fundo, do ponto de vista percentual, as receitas próprias voltam para o município, para onde a receita foi gerada. E não só, também os municípios terão direito àquilo que são as consignações. Consignações, o que é isso? Falo de receitas que vêm transferidas diretamente do orçamento do Estado, que, portanto, vão servir a projetos estruturantes, aqueles projetos que não estão a cargo do próprio município. Portanto, vantagens aí são várias. Isso se realmente se efetivar, na medida em que cada município vai trabalhar, vai poder fazer um orçamento em função da sua capacidade de arrecadar os próprios recursos. Espero eu que, na verdade, essa lei entre em prática e os munícipes, ou que seja, os autarcas, sejam eles mesmo a definir para onde vão alocar os seus recursos, identificando prioridades, identificando problemas da sua autarquia e para aí indicar.
Maurício Ungueles, que também é docente universitário, considera que a proposta do gradualismo geográfico não vai responder às expectativas dos angolanos e chama a atenção para os erros que podem ser cometidos neste modelo defendido pelo governo.
É aquilo que eu dizia, vai acontecer uma reforma da reforma. No caso, já está em curso a reforma do Estado, refiro-me ao processo de descentralização e desconcentração, como disse inicialmente, depois vai à autarquia. A meu ver, minha modesta opinião, e foi essa que passei sempre, que tive frente de amigos e diante dos debates, mesmo na consulta pública, muitos erros se vão cometer relativamente à questão do gradualismo ou não gradualismo, mas a minha opinião é, devíamos...
Aqui estamos a falar concretamente do gradualismo geográfico que defende o Executivo, contrariamente à oposição e a outras vozes da sociedade civil.
É por aí que eu alinho o meu discurso. Na verdade, eu sou apologista de que o gradualismo deveria ser funcional. Essa é a minha opinião. Embora o governo está a agir de uma maneira a tentar reduzir os erros que se possam cometer, na verdade, porque eu sei que esse é um processo complexo, somos pioneiros, estamos a ir como que às cegas, não sabemos para onde, para que porto vamos atracar. Mas, ainda assim, suponho que o gradualismo geográfico não vai responder os anseios da população. Para mim, o gradualismo devia ser apenas o gradualismo funcional. Digo que não vai responder aos anseios porque estou a sentir aqui a questão, o evoluir das assimetrias. Estou a sentir o evoluir das assimetrias na medida em que alguns povos terão competência de decidir sobre a sua própria vida, enquanto outros continuarão dependentes, seja na gestão de recursos financeiros. Embora a lei de financiamento local diz outra coisa, mas os que estarão na autarquia estarão em vantagem, porque terão uma assembleia para onde os problemas vão ser resolvidos localmente e debatidos localmente, o que eu não sinto se o gradualismo for geográfico. Os municípios que não forem beneficiados com a autarquia estarão acometidos para trás.
Está praticamente terminada esta consulta pública, que teve início há semanas atrás, praticamente um mês de consulta pública. Qual é a sua expectativa do ponto de vista daquilo que foram as várias reações da sociedade e aquilo que é a posição do próprio Executivo? Sabemos que, terminada agora a consulta pública, o processo vai ser encaminhado ao Conselho de Ministros para depois ir à discussão na Assembleia Nacional. Tem alguma expectativa de que o Executivo possa recuar na sua posição de avançar com o gradualismo geográfico?
Era bom que o Executivo ouvisse a voz do povo, a voz da sociedade, a voz dos seus governantes. Seria um bom exercício, seria um exercício extremamente exemplar e acredito que os angolanos sairiam a agradecer. Não porque forças da oposição e outras cimentaram a ideia do gradualismo geográfico, mas se o Executivo acolher as opiniões do povo, do resultado dessa consulta, acredito que quem vai sair a ganhar é o executivo, quem vai sair a ganhar é a nação. Portanto, suponho, espero sinceramente que o executivo responda positivamente à opinião, às sugestões que foram acolhidas durante a consulta. E falando nesse quesito de consulta, há uma situação que chamou-me bastante a atenção, que é o financiamento das próprias autarquias. Ali eu gostava que o executivo também revisse a lei, essa proposta, no sentido de financiar a eleição dos autarcas, porque afinal de contas são pessoas que vão se candidatar para representar o próprio povo, representar interesses da nação, assim como é o Presidente da República. Portanto, não pode aqui haver dois pesos e duas medidas. Suponho que essa situação seja também revista no âmbito dessa consulta pública.
Para o jurista William Toné, o processo das autarquias em Angola está viciado à partida. O também jornalista de profissão critica a passividade dos partidos políticos na oposição.
É uma aberração, mas os partidos políticos da oposição não reagem. Isto é uma mentira. É um crime aquilo que o MPLA está a fazer e que o senhor ministro Adão está a fazer. O que o ministro Adão de Almeida diz não é verdade. Mente-se. E quando se mente politicamente, não se pensa sentimentalmente no país, nem se está preocupado.
Mas os governantes apegam-se sempre no que diz a Constituição. Será que estaremos aqui a confundir princípios que estão previstos na própria Constituição?
Mas os governantes nunca respeitaram a Constituição. Eles pediam essa Constituição. Essa Constituição tem interesses difusos. Portanto, a Constituição serve para servir os seus interesses e para servir um senhor absoluto. Agora, o MPLA tem noção, o verdadeiro MPLA, o MPLA que ainda tinha um pouco de viés de esquerda, comprometido com as questões sociais, começou a ensaiar as autarquias. Em 1975, cunhou-as no primeiro texto constitucional. Está lá o artigo 51. Ensaiou eleições autárquicas. Nós tivemos eleições autárquicas aqui. Uma das bases do conflito do 27 de maio foi, de facto, a realização de eleições autárquicas. Ora, depois, em 78, 79, foi elaborado um projeto de verticalização da administração. Então, essa verticalização tendia a esbater a concentração excessiva do poder no centro, quer dizer, em Luanda. Nós tínhamos ministro do comércio, delegado provincial do comércio, delegado municipal do comércio, delegado comunal do comércio. E assim ia todos os grandes setores.
William Toné denuncia algumas práticas do partido no poder que, do seu ponto de vista, justificam o modelo gradual das autarquias para sustentar a lógica da manutenção do poder em Angola.
Mas, outra mentira destes senhores de não haver separação, o gradualismo impõe a territorialidade e a afetação de recursos, não a limitação do exercício do poder soberano do povo em votar e em escolher o que melhor se apraz 42 anos depois. 42 anos depois, o MPLA, com essas hesitações, fez um país pior do que o colono em 42 anos. As populações do interior de Angola, não tendo energia elétrica em casa, tinham água fresca, tinham produtos frescos. Porque o colono deixou ao MPLA um país com geleiras a petróleo. O MPLA acabou este benefício que atingia os autóctones da interioridade. Acabou com o Petromax. E hoje nem Petromax dá. E nós não tínhamos luz elétrica no mato, mas tínhamos iluminação no interior das casas. Ora, nós tínhamos voltando ao próprio MPLA, no tempo de Partido Único, tínhamos assembleias populares provinciais. Ora, aqui uma bolsa de instituições que sabiam ao que estavam. E há instalações em todo o país. 99% do país tem administração, tinha postos da administração colonial. O que deve haver o gradualismo é a passagem de património ilegalmente apossado ao Estado por uma força política que é o próprio MPLA, que sem gastar um tostão, apossou-se de património público onde tem a maior parte das suas sedes ao longo do país. E isso não é ser anti-MPLA. Eu quero um MPLA. Eu quero um MPLA. Eu identifico-me com um MPLA. Eu bater-me-ei contra um MPLA que saiba colocar o sapato e ir para os moceques, e ir para as vilas, e ir para... e honestamente falar para o povo, reconhecer os seus erros e fazer uma eleição justa, sem batota, sem corromper os membros da Comissão Nacional Eleitoral. Ganhar com transparência, com lisura. Este MPLA, eu até não só participaria, como me empenharia em o defender. Agora, o atual MPLA, que quer descaracterizar e matar o sonho daqueles nacionalistas que se bateram em seu nome para uma Angola mais justa. Não foi esta Angola pelo qual o meu pai se bateu, pelo qual o meu pai me levou aos 3 anos. Não foi este MPLA. Era um MPLA que tinha noção de que para ganhar precisa-se de trabalhar. Que para convencer precisa ser honesto para com o povo. Que para estar no poder é preciso ser modesto, ter dirigentes modestos, não falsos, não vingativos. Portanto, é isto. Este MPLA faz falta à Angola, este MPLA não existe, existe um MPLA truquista que pensa apenas em se manter no poder a qualquer preço. Nem que para isso seja necessário matar-nos a todos à fome, atirados aos jacarés ou discriminados. E é isto que nós temos que entender. Esta seria a hora de nós saber.
Entretanto, o jurista Albano Pedro defende que as autarquias, com base no modelo que está a ser proposto pelo governo, deve ter capacidade efetiva para resolver os problemas das populações.
Quando se institucionaliza as autarquias locais, elas têm competências completas e assumem todas elas sem quaisquer transferências graduais. Isso é assim na República Democrática do Congo, é assim na Zâmbia, é assim no Zimbábue, é assim no Lesoto, é assim no Botswana, é assim na Tanzânia, estou a falar dos países da região. E, portanto, estamos numa situação que é pouco usual. E tratando uma questão pouco usual como esta, para mim, a transferência que está prevista, o conjunto de transferências, são de facto aquelas que são de viabilidade política, porque para mim a transferência gradual de competência é uma mera visão política, é uma de conveniência, de que algumas competências devem ser transferidas a outras não. Para mim o que é importante. Para nós estamos a elencar competências concretas, o que é importante é que as autarquias tenham capacidades efetivas para resolver todos os problemas a nível local. E resolver os problemas a nível local requer ver os problemas que tocam diretamente a vida dos cidadãos.
Albano Pedro mostra-se preocupado com algumas limitações que podem ser observadas, sobretudo em relação à transferência dos serviços básicos para as populações.
Portanto, não basta viver apenas a transferência das competências sobre o ensino, é preciso olharmos os níveis em concreto que serão transferidos. No meu entendimento, o ensino médio e as bases devem ser realmente transferidos para as autarquias locais. E é claro, é lamentável que o nível das autarquias locais que nós estamos a institucionalizar, que são autarquias municipais, por si só acabam criando condições para que a transferência também seja limitada, porque há competências que acabam ficando para a província. A nível da região da África Austral, Angola e Moçambique são os únicos países em que as autarquias estão no nível dos municípios. Os outros países, as autarquias estão no nível das províncias. E, portanto, chegando ao nível das províncias, é possível uma transferência mais alargada de competência e, obviamente, até o ensino médio é transferido, ficando o ensino superior apenas para o Estado e a nível central. Mas, como nós estamos a tratar de um nível muito baixo, que é a autarquia municipal, é natural que a questão das transferências sejam compaginadas em função também do nível. E aqui, obviamente, ainda que eu diga que o ensino médio deve ser transferido, é natural que se vê como melhor opção que seja apenas o ensino médio, porque estamos a falar do nível municipal. Mas olha que o ensino médio também é uma preocupação municipal, a nível do município. E falando da saúde, aqui os postos médicos, os postos de saúde, enfim, provavelmente serão os únicos que serão autarcizados, porque estamos a falar do nível município, mas obviamente os municípios também têm necessidade de hospitais com um nível um pouco mais acima daqueles que vão ser transferidos. Portanto, para mim ver que essa transferência, apesar de prever todas as áreas que são da necessidade das populações locais, lamento que a nível dos níveis de transferência elas não venham a ser feitas de forma a satisfazer completamente a necessidade das populações locais.
Albano Pedro, Maurício Ngueles e William Toné foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui da situação de pobreza em que vivem populações de vários distritos em Angola. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com. De segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. São as principais notícias de África, do mundo e dos Estados Unidos em imagens.
E carro, vamos fechar o dia com nota verde, pelar o mundo monte e pronto. E primeiro é mais verde, só para dois.
Agora, espaço para a música, vamos ficar com Yuri da Cunha e o Candombeiro.
É o único lugar que sou. Se vocês não quiserem, tem aí muito. Você vai bom, apanhar
o outro. Deixem
a vontade. Eu primeiro dei uma enfrenta a Santa Dois.
Candongueiro passa, passa, passa sem parar. Onde passa, leva a minha gente pro seu destino. Candongueiro passa, passa, passa sem parar, mamãe. Quando passa, leva a minha gente pro seu destino.
Vamos sambar, vamos yangar, me leva pra minha banda, pra te estar. Vamos sambar, pra yangar, me leva pra minha banda, canto bebê.
Pra te estar, rufa, 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 sem parar. Por pouco tempo já chegou lá. Engarrafa me sempre, deve ser a salve. Cadoras correr na pele,
emagrece, mama boy.
Motorista dá uma baia pra não maiar minha gente. Olha a hora, meu da pirosa.
DJ me capa, informa no meu campo. Como é que DJ tem que tocar?
Isso é show, mano. Sim. Minha banda, que tem carro que veio da Holanda, que leva os meus candeeiros, chama a mãe para seus destinos. O canongueiro que anda bem, que grita de repente, meu papo sai do caminho, se estarei justo, vou dar-lhe justo. Aí canongueiro de Viana, aí canongueiro do Rachele, aí canongueiro do Marçale, aí aquele que vai pra Mutamba.
Yeah, man.
vai já, manda.
Já tá visto, meu bota, passa aí, tem que mandar.
Tchau.
Já disse está rumpa, 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 sem parar. Onde é rumpa, por pouco tempo já chegou.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, é 28 de julho de 2018. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é do Mariano Bartolomeu. Votos novo de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Em FM, escutam-nos em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Cabo Verde, estamos em FM com a Rádio Comercial. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Gabu, com a Rádio Sitxanouco. Em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Bissau, com a Pindjigiti, a Capital FM. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, vamos ter aqui a música. Vamos saber se há mexidas no Top 10 da América. Para já, são as notícias do mundo.
Obrigada, Ana. Washington DC, as notícias a esta hora. Eu sou a Mayra de La Salette. O presidente da ONG Plan International para a Democracia e Paz em África, Jean-Marie Ngondji Bangante, e o da antena burkinabé da Associação Muammar Gaddafi para a Paz e Unidade Nacional, Saidou Compaoré, estão em Bamako no quadro das missões de supervisão das eleições presidenciais de 29 de julho, este domingo, no Mali. Em declarações à imprensa maliana, Jean-Marie Ngondji Bangante disse que a sua associação representa uma organização não governamental que trabalha para a boa organização, boa governação democrática e garantiu que terá 53 observadores em todo o território maliano. A última vez que os malianos elegeram um presidente foi há 5 anos e desde então têm sofrido violência de militantes islamitas, separatistas tuaregs, traficantes de drogas, vigilantes étnicos e exército maliano. Mas no que toca a eleições, o Mali tem realizado processos pacíficos, o que aparenta ser novamente o caso neste domingo, 29 de julho, quando as assembleias de voto abrirem às 8 da manhã e encerrarem às 18 horas, horário local, para receber os 8 milhões de eleitores malianos. Na corrida está o atual presidente Ibrahim Boubacar Keita, procurando um segundo mandato, que enfrenta 2 dezenas de candidatos, entre os quais se destacam Soumaila Cissé e Aliou Diallo. A Procuradora-Geral da República do Brasil, Raquel Dodge, indicou em conferência de imprensa que vai pedir a impugnação com base na lei da ficha limpa de uma eventual candidatura à presidência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder das pesquisas de intenção de voto e que, mesmo preso desde abril, já anunciou que pretende concorrer. Lula foi condenado pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá. Dodge, também é chefe do Ministério Público Eleitoral, afirmou que, de momento não há candidaturas registadas e que a atuação do órgão vai ocorrer somente após o registro das candidaturas, cujo prazo final é dia 15 de agosto. Um tribunal do Cairo proferiu neste sábado, 28 de julho, a sentença de morte contra 75 islamitas, incluindo líderes da Irmandade Muçulmana, sendo o maior número de condenações à morte num único caso. Os juízes pediram, conforme exigido por lei, a opinião consultiva do grande mufti do Egito sobre essas sentenças num caso relacionado com uma manifestação violenta em 2013. Após a opinião do mufti, os condenados poderão apelar. O Vaticano aceitou a resignação de arcebispo americano. O antigo arcebispo de Washington, Theodore McCarrick, que enfrenta acusações de abuso sexual, resignou à sua posição de cardeal, disse o Vaticano neste sábado. O Vaticano emitiu um comunicado dizendo que o Papa Francisco aceitou o pedido de resignação. McCarrick, uma das figuras mais proeminentes da Igreja Católica, foi acusado de abusar sexualmente um adolescente há quase 50 anos, quando ele era padre em Nova Iorque. clérigos americanos determinaram no mês passado que as acusações são credíveis. Entretanto, surgiram mais acusações de abuso sexual e assédio por parte do cardeal durante décadas. McCarrick diz não ter qualquer memória de abusar um adolescente há 50 anos. O Papa Francisco ordenou também isolar-se e a manter-se em oração até a Igreja considerar 9 outras repreensões contra ele. Os bombeiros continuam sem conseguir controlar um incêndio gigantesco no norte da Califórnia, que já matou 2 elementos da corporação, destruiu centenas de estruturas e expulsou milhares de moradores de suas casas.
Obrigado ao Mundo da Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português. É sábado, é 28 de julho de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar do estado de pobreza em que vivem populações em várias aldeias e distritos de Angola. E claro, domingo, saúde com a doutora Graça Matezinha e vamos também depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim voltar a ter a vossa companhia amanhã, domingo. Para já, nesta emissão de sábado, é a música americana, é o Top 10.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir da Washington DC. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Maria de La Salete, estou de volta.
Eu sou Ana Guedes, já aqui estava.
E temos o nosso DJ UPS ali do outro lado com a música.
Dan Brown.
I want you all to myself. Your metaphorical gin and juice. So come on, give me a taste of what it's like to be next to you. Won't let one drop go to waste. You're my metaphorical tenant juice. Oh, all of the downs and the uppers keep making love to each other. And I'm trying.
Selena Gomez, Beyoncé, Justin Bieber, os reis do Instagram, Mayra, não és tu?
Não sou eu. Tenho nem mil seguidores eu tenho. Quanto mais cobrar por post no Instagram.
Exatamente. E segundo o site Opera HQ, divulgou a lista anual com as personalidades que mais cobram por um post de publicidade no Instagram.
Num top 10 liderado por Kylie Jenner, que chega a cobrar perto de $1 milhão por publicação, os músicos que mais faturam com a rede são Selena Gomez, em segundo lugar, Beyoncé está em quinto e Justin Bieber em sétimo.
Gomez, que liderava a tabela no ano passado, cobra $800 mil por post. E eu faço de graça, mas pronto. Beyoncé cobra $700 mil por post e Bieber lucra $630 mil por cada post de publicidade. Será que vai ganhar mais dinheiro depois de casar? Se calhar.
Ana, só aqui para que os nossos ouvintes saibam, o Ronaldo está à frente do Bieber, o Cristiano Ronaldo.
Toma!
Ele cobra...
Ele e o Messi.
O Messi está depois do Bieber.
Pronto, está bem.
Exatamente.
Ou seja, antes e depois.
Antes e depois. O Ronaldo está a cobrar qualquer coisa como 700 e...
E pronto, e vamos continuar a fazer contas, ouvir Hands de Myself com Selena Gomez.
Una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos.
Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego a un restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Calladito, baby, todos los rumores.
Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar.
Y ya nuevo videoclip para esta música clandestino que es dos colombianos Shakira y Maluma.
Surpresa latina desta semana para agitar o verão. Vamos continuar, clandestino.
Me sentía volando, me iba escapando. Cuando menos pensaba, ya no estaba. así, no para ya. Es convertido en una enfermedad. Sí, así, así no más. Que mientras no te acercas, no se me cansa.
Falando em novidades, vem aí álbum, ou melhor, dois álbuns novos de Rihanna. Um é dedicado ao reggae e outro é mais pop.
E as celebridades têm demonstrado solidariedade com a cantora Demi Lovato, hospitalizada esta semana por overdose de drogas.
A ex-Destiny Child, Kelly Rowland, fez uma tatuagem temporária de um leão dedicada a Demi Lovato.
Kelly publicou nas redes sociais um vídeo que mostra a tatuagem a ser feita e escreveu Adore Demi Lovato.
O leão é uma das tatuagens que a cantora Demi Lovato tem numa das mãos. A condição da cantora é estável.
Vamos ouvir Sorry Not Sorry de Demi Lovato.
A bitter pill, and yeah, I know you thought you had bigger, better things, but right now this is, cause the grass is greener under me, got a technicolor, I can tell that you can see, and yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse, now payback is bad chicken, baby, I'm a baddie, stop playing with a savage, can't have this, can't have this,
No campo dos cantores que fazem uns biscates como a todos, Ana, vale a pena falar agora de Kendrick Lamar. Ele deve aparecer na famosa série Power, produzida por um outro rapper, 50 Cent.
A Kendrick vai ter o seu próprio papel, segundo informou o produtor executivo da série da televisão, Mark Anton, o próprio 50 Cent, anunciou novidade na sua conta de Instagram.
Yeah, yeah. Remember syrup sandwiches and crime allowances, finessing on them with some counterfeits, but now I'm counting this Parmesan with my accountant, it's just like I'm counting this, you say with my boobay, tastes like too late for the analyst, girl, I can buy a Westie, girl, with my big stuff, I know that it's good, won't you say that on my taste buds, I get way too busy, won't you let me do the extras, pull up on your block and break it down, we playing Tetris, AM to the PM, PM to the AM phone, eat up your per diem. Quit your BM, I still rock Mercedes funk. If I quit this season, I still be the greatest funk.
My left stroke just went viral.
Right stroke put a baby in a spiral. Soprano CV like.
E acabamos de ouvir Humble de Kendrick Lamar.
Ainda falando sobre 50 Cent, mas num plano desportivo, o rapper Novertin tem estado numa guerra de palavras com o famoso pugilista Floyd Mayweather. Não sabemos qual o motivo, mas 50 Cent não tem sido nada simpático.
A mais recente provocação do rapper foi publicar uma declaração da polícia em que o filho do pugilista diz que o pai bate na mãe.
Floyd Mayweather não ficou calado e tem publicado posts a gozar com a beleza ou a falta dela em 50 Cent. Mas tricas à parte, Mayra?
Vamos ficar com uma música de 50 Cent, 21 Questions.
I just came to chillin', catch stunts in my 745, you drive me crazy, shorty, I need to see you and feel you next to me, I provide everything you need, and I like your smile, I don't want to see you cry, got some questions that I gotta ask, and I hope you can come up with the answers, baby.
Girl, it's easy to love me now, would you love me if I was down? And how would you still have love for me, girl? It's easy to love me now. Would you love me if I was down? And how would you still have love for me,
if
girl?
I fell off tomorrow, would you still love me? If I didn't smell so good, would you still hug me? If I got locked up and sentenced to a quarter century, could I count on you to be there to support me mentally? If I went back to a hoopie for my bands, would you poop and disappear like some of my friends? If I was hit and I was hurt, would you be by my side? If it was time to put in work, would you be down to ride? I'd get out and chill and drive. I'm asking questions to find out how you feel inside. If I ain't rap cause I flip burgers to Burger King, would you be ashamed to tell your friends you're feeling me? In the bed if I use my tongue, would you like that? If I wrote you a love letter, would you write back? Now we can have a little drink, you know.
Vamos então, Mara, é o Top 10 americano da Voz da América com Ana Guedes e Dan Brown, o DJ UPS na música e também na apresentação Mara de La Saleta.
Ana, há 26 semanas na tabela, já foi o primeiro lugar, já esteve entre as três mais ouvidas e aos poucos vai deixando que os outros também brilhem.
Bem, merecem. Falamos de God's Plan, de Drake, que desceu 4 posições em número 10.
Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story if it was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't, yeah. I feel good sometimes I don't, like. I finesse down Western Road, like this. Might go down to G-O-D, yeah, when I go hard on Southside G, yeah, right. I make sure that Northside E. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and 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 on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish.
Este programa está disponível para download em www.voportugues.com.
Estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Vamos para uma voz conhecida, Mayra.
É verdade. Como é que se diz? Um repetente. Psycho, de Post Malone.
Ana. Com a participação do Ty Dolla Sign, mantém-se em nono lugar desde a semana passada.
She's taking it, I have thrown her home. And I can never tell you no. Damn, I hate to go psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Momo for clowns and all the balls. Well, I hate to go psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo.
O oitavo lugar é ainda de No Tears Left to Cry. Esta música está no top há 3 semanas. Ariana Grande.
Ain't got no fears in my body. I ran up a blood. I like it, I like it, I like it. Don't matter how, what, when, who drives it. We out here vibing, we vibing, we vibing. Even when it's raining down, can't stop to put your mind.
Envie as tuas dicas através do WhatsApp, o número é mais 1908-652-4584.
Para ver mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voz da América, o endereço é www.voaportugues.com. Repetimos, www.voaportugues.com.
Post Malone volta a aparecer nesta tabela com a música Better Now, está em sétimo lugar.
You probably think that you are better now, better now. You only say that cause I'm not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. You know I said that I am better now, better now. Came second to the best.
You're not even speaking to my friends, no. You knew all my uncles and my aunts, though. 20 candles blowing out and open your eyes. We were looking forward to the rest of our lives. Used to keep my picture posted by your bedside. Now I see you dressed up with the socks you don't like.
A segue-nos no Instagram, Twitter e Facebook, basta escrever Voa Português. Lucy Dreams, da Juice WRLD, está a viver bons tempos, portanto está a sonhar bem. Subiu uma posição em relação à semana passada, ocupa o 6º lugar da tabela.
I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you. And I cannot change you, so I must replace you. Oh, easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head.
Segue-nos no Instagram, Twitter e Facebook. Basta escrever Voa Português. Em 5º lugar, Pedro Cal, está a cantora britânica Ella May. O budap da cantora de Rhythm and Blues é forte candidata à música de verão deste ano. Vamos então, Mara, 5º lugar, budap.
Yeah, yeah. Feeling so deep in my feeling. Noticing really like me. Can't control my anxiety. Feeling like I'm touching the ceiling. When I'm with you, I can't breathe. Boy, you do something to me. Ooh, don't ever get over you until I find something new to get me high like you do. Yeah. Ooh, don't ever get over you until I find something new to get me high.
Estás a ouvir o Top 10 americano da Voz da América. Envia as tuas dicas através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Mayra.
Este top pertence mesmo é a quem, Ana?
A Drake. Pertence a ele já há muito tempo.
Há muito tempo, é verdade. Ele surge mais uma vez entre as 10 mais ouvidas desta semana nos Estados Unidos. Nice for What mantém o lugar da semana passada.
É o número 4.
With your phone out, snapping like you Fable. And you're showing off, but it's alright. And you're showing off, but it's alright. It's a short life.
Uh-huh. Yeah, boy. Sammy.
Watch the breakdown.
Estamos a ouvir I Like It.
Eu gosto imenso, é os Maroon 5 com a Cardi B.
É, pois, então é Girls Like You.
É exatamente Girls Like You, mas eu gosto.
Now I like dollars, I like dollars.
Santana,
o que aconteceu? Maroon 5 com a Cardi B estavam em terceiro lugar e agora este é o Top 10 americano. Continuamos com essa, né?
Continuamos com o Top 10 americano.
A música I Like It de Cardi B está há 15 semanas no top e há pelo menos 3 semanas que não sai do grupo das 3 primeiras.
A rapper da Nova York juntou-se a Bad Bunny e J Balvin para esta música que ocupa o segundo lugar.
Rory, hop up the stoop, jump in the coop, dip dip on top of the roof, flexing on hard as I can, eating halal, driving the Lamb, so that title, got my coins like Mario, yeah they call me Cardi B, I run this cardio, I'm as rich as in the chain, they're flying off, gang, just got them blow the brand, oh he's so handsome, what's the name?
Quem é que não gosta
like that.
E ainda por cima foi mamar há pouco tempo, tá?
É verdade.
Está, ela e o Offset estão os dois na moto de cima.
E o Bad Bunny e o J Balvin também, não é?
Exatamente, receberam um prémio agora nos prémios da música latina. Mas pronto, está tudo na moto de cima. É como nós as duas, pronto. É o Top 10 americano da Voz da América. Toca as mais ouvidas dos Estados Unidos, mas também toca uma música pedida por ti.
Manda vir para o nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Estamos à espera.
In My Feelings, de Drake continua a comandar a banda. Em primeiro lugar há 2 semanas e há apenas 3 no Top 10. O rapper canadiano tem a receita do sucesso.
E nós não sabemos é qual é. A música In My Feelings.
Explicar a nós, não é?
Pois era.
Mas pronto, está bem.
Olha, a música In My Feelings já tocou mais de 100 milhões de vezes na internet, só aqui nos Estados Unidos.
E tá, vai tocar novamente, olha, estamos a ouvi-la, não é?
É verdade. Portanto, esta é a
100 milhões Como é que se lê, não se sabe. E pronto, vamos despedir-nos convosco, Ivana Guedes.
Maida de La Salette.
Do outro lado, Dan Brown.
DJ UPS.
Até para a semana.
Vamos às notícias. Espero que tenham gostado do nosso Top 10 americano. Agora vamos então continuar com a atualidade noticiosa. Os observadores já estão no Mali para as eleições presidenciais e a última vez que os malianos elegeram um presidente foi há 5 anos e desde então têm sofrido violência de militantes islamitas, separatistas tuaregs, traficantes de drogas, vigilantes étnicos e exército maliano. O atual presidente Ibrahim Boubacar Keita está à procura de um segundo mandato e entre os candidatos na oposição se destacam Soumaila Cissé e Aliou Diallo. O Mali vai a eleições presidenciais amanhã, dia 29. A Procuradora-Geral da República do Brasil, Raquel Dodge, indicou em conferência de imprensa que vai pedir a impugnação com base na lei da ficha limpa de uma eventual candidatura à presidência do ex-presidente Luiz Lula da Silva. Um tribunal do Cairo proferiu neste sábado, dia 28, a sentença de morte contra 75 islamitas, incluindo líderes da Irmandade Muçulmana, sendo uma maior número de condenações à morte num único caso. O Vaticano aceitou a resignação do arcebispo americano Theodore McCarrick, que enfrenta acusações de abuso sexual. Ele resignou a sua posição de cardeal. Bombeiros continuam sem conseguir controlar um incêndio gigantesco no norte da Califórnia que já matou 2 elementos da corporação, destruiu centenas de estruturas e expulsou milhares de moradores das suas casas. Sou Mário de La Salete, despeço-me com desejos de um ótimo fim de semana.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, a 28 de julho de 2018, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui, à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.